conferência dos vencedores. Amém? Fala pro seu irmão, você não levantou a mão, você vai também. Fala para ele. Você vai, mesmo que você não levantou a mão, você vai também. Fala para ele, você não vai ficar uma unha para trás. Fala para ele. Não vai ficar ninguém. Todos nós iremos, amém, irmãos? Como família. Glória a Deus. Pode acender a luz para mim aqui aí. Obrigado. Eu já necessito de lâmpada, irmão. Luz. Aleluias. Glória a Jesus. Amém. Aleluias. Irmãos, tem uma palavra poderosa para compartilhar com vocês hoje. Quantos estão com o coração aberto para ouvir na palavra do Senhor? Amém? O Senhor tem algo maravilhoso para mim e para você. Eu creio que essa palavra vai de encontro ao seu coração. Eu quero compartilhar com você sobre dons espirituais. Fala para o seu irmão, dons espirituais. Amém? Dons espirituais. Veja, Deus deu um tesouro ao cristão. Deus deu um tesouro ao cristão. E nós chamamos isso de dons espirituais. Algumas pessoas pensam que, eu não devo ter dom, porque eu não sinto nada, eu não percebo nada. De modo que eu tenho muitas dúvidas se realmente eu tenho algum dom. Veja, o Senhor liberou dons aos cristãos. E Ele liberou dons diversos. Então, isso também não quer dizer que um é mais importante ou menos importante que o outro. Porque tudo tem a ver com glorificar a Deus. Fala os dons. Fala assim comigo, os dons, mais alto, os dons são para glorificar a Deus e para o aperfeiçoamento dos santos. Então, esta é a razão. Então, não existe nada que seja menos importante quando se fala de dons. Veja, tem alguma parte no seu corpo que você reputa de menor importância, que você estaria disposto a abrir mão dela? Não, pode tirar isso aqui, não serve. Tem alguma parte no seu corpo que você estaria disposto a cortar, arrancar fora? Porque tudo é importante, amém, irmãos? E hoje eu quero compartilhar com você, veja, em Efésios capítulo 4, 11 ao 13, diz que Deus escolheu alguns para serem apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres. Esses são cinco ministérios, amém, irmãos? Vamos repetir? Deus escolheu alguns para apóstolos, outros para profetas, evangelistas, pastores e mestres. Amém? Então, tudo isso é para que a igreja fosse aperfeiçoada. Então, Paulo querendo, né, expressar o desejo de Deus quanto à organização do reino dele aqui nessa terra, então ele liberou esses cinco ministérios, amém? Em algumas denominações falam diferente, mas a palavra do Senhor fala de forma específica sobre estes, amém? Então veja, mas aí vem algumas dúvidas em nossos corações. Será que esses dons é para todos? Ou são somente para esses cinco ministérios aqui? É para mim? Eu não sou pastor, eu não sou evangelista, eu não sou profeta, eu não sou apóstolo. É para mim isso? Talvez você pense dessa forma. É para alguns especiais? Para que servem esses dons? Como eu sei qual é o meu dom? Como eu devo aplicar os meus dons? Então, quero falar sobre isso. Amém? Eu quero falar sobre quatro lições. Quatro lições que você precisa saber sobre dons espirituais. Amém? Eu quero compartilhar a primeira com você, que diz: todo cristão recebe pelo menos um dom espiritual. Fala comigo assim: todo cristão recebe ao menos um dom espiritual. Então, fala, se é todos, fala, isso me inclui. Então, a primeira pergunta já está respondida, amém? Se você achava que era só o pastor, o mestre, né, o apóstolo, é para você, é para mim, para todos nós. Pelo menos um dom foi liberado para cada um de nós. A questão é que talvez você ainda não tenha descoberto qual é o seu dom. Geralmente, quando alguém não sabe qual é o seu dom ainda, né, eu quero convidar você a pensar comigo nessa hora. Se você já aceitou Jesus, já começou a caminhar com o Senhor, então eu imagino que você seja alguém apaixonado por Jesus, amém? Eu quero partir daí, alguém que é apaixonado por Jesus e por ter o coração grato, quer retribuir de alguma forma. Geralmente a gente tem prazer em fazer algumas coisas no corpo de Cristo, amém? Então, algumas pessoas, elas querem muito convidar pessoas para ir para as células. Né? Esse é o ministério de evangelismo. Amém? Outras pessoas têm um coração assim muito cheio de querer bancar aquelas pessoas que são necessitadas. Não, eu tenho, Deus tem me abençoado, eu quero contribuir com essa obra, eu sei que a obra do Senhor também precisa disso. Então você é aquele que contribui. Amém? O Senhor precisa de você também nessa área. Então, geralmente, quando você começa a analisar a sua caminhada cristã, você percebe aquilo que você mais gosta de fazer dentro do corpo de Cristo. Mas aí talvez você seja alguém assim, ah, Jonas, eu não tenho vontade de fazer nada. Tem alguém assim? Não tem vontade de fazer nada? Se fosse o seu caso, você teria coragem de levantar a mão? Meu Deus. Irmãos, se é o seu caso, não tem problema nenhum você levantar a mão, você levantar a sua mão. A questão é que mesmo você que ainda não descobriu qual é a vontade de Deus para você, qual é o dom que foi liberado, você começa a prestar atenção àquilo que te traz prazer, porque a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Então, você precisa prestar atenção, o que, que você gosta, quando você vai para a cela, o que, que te agrada lá, o que, que acontece, vem para o culto, o que faz você voltar? Geralmente, está ligado o seu dom com aquilo que você mais gosta de fazer. Sabia? Geralmente o seu dom está ligado com aquilo que você gosta de fazer. Se você não gosta de fazer nada ainda, significa que você precisa buscar isso no Senhor. Por exemplo, orando. Não que depois que eu saiba qual é o meu dom, eu não preciso mais orar. Mas você não tem que perder o foco, continue orando, continue servindo, continue clamando. É? Se você tem um amigo que você sabe que ele tem necessidade, fale com ele, declare uma palavra de ânimo. É? Então, fazendo isso, você vai saber qual é o seu chamado. Amém, irmãos? Irmãos, todos os dons de Deus liberados para mim e para você, tem a ver com cumprir o propósito. Fala, cumprir o propósito. Há um propósito para cada um de nós. Há um propósito escrito. Não é o seu propósito. Tem muita gente que quer viver o seu propósito, pensando que Deus vai fazer parte do propósito particular. Não é. O Senhor nos salvou justamente desse propósito maligno que eu e você estávamos. Amém? É desejo do Senhor que eu e você façamos parte agora do propósito dEle. É no propósito dEle que vamos ser de fato vencedores. Amém? Então veja, todo cristão recebe pelo menos um dom espiritual. Veja o que está escrito em 1 Coríntios capítulo 12. Você pode abrir? 1 Coríntios capítulo 12. Versículo 8 ao 11. Amém? Está assim escrito: pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento,
pelo mesmo Espírito, a outro, fé. Pelo mesmo Espírito, a outro, dons de cura. Pelo único Espírito, a outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de Espírito. A outro, variedade de línguas. E ainda a outro, interpretação de línguas. Tudo pelo mesmo Espírito. E Ele as distribui individualmente a cada um, conforme Ele quer. Amém? Então, a cada um de nós, o Espírito Santo tem a liberdade. Não, para você é isso, para você é aquilo, para você... Por que que Ele não dá tudo para todos? Porque o Senhor quer que eu e você sejamos dependentes do nosso irmão. Fala para o seu irmão assim: eu sou seu dependente. Eu preciso do seu dom agindo na minha vida. Amém? Daqui a pouco você vai colocar em ação os seus dons. Você vai vir aqui na frente e vai orar pelo seu irmão. Já vai descobrindo qual é o seu dom. Veja, a Bíblia ela é rica em nos ensinar quanto aos dons. Às vezes nós temos dificuldades para enxergar os dons, ou mesmo a gente não tem convicção, mesmo tendo, né, algumas dúvidas, assim, ah, eu acho que eu tenho isso, mas a gente não tem aquela convicção. Não deixe de exercitar os dons que o Senhor tem colocado em você. Note, segunda lição: os dons espirituais devem edificar o corpo de Cristo. Às vezes a gente pensa assim, que o dom é para mim, né? O dom que eu tenho, o dom que você tem é para você. Não é. O dom que você tem é para a igreja. Fala assim: o dom que você tem é para o corpo de Cristo. Isso é extremamente importante, irmãos. Não raras vezes, agora que nós estamos no, na época das mídias, né? É, YouTube, é muito televisionado os cultos hoje em dia, de modo que a gente vê verdadeiros espetáculos de homens demonstrando seus dons, com curas, sinais e maravilhas, e eles fazem questão de falar: eu faço isso, eu faço aquilo, eu digo assim, a coisa acontece, contando o testemunho de si, sabe? O Senhor diz que haverá um dia que Ele dirá: não vos conheço. Sabe, todo dom egoísta não tem a ver com o propósito de Deus. Todo dom egoísta não tem nada a ver com Deus. Então, o propósito que Deus tem para você, a liberação dos dons, é para que você use para abençoar outros. Essa é a máxima. O dom não é para você, é para o seu irmão. Amém? Então, o dom é para você abençoar outros. Não é para você ser abençoado. É lógico que se passa por você, alguma coisa vai ficar aí, amém, irmãos? Então, se você tem o dom, né, de orar e ver as coisas acontecerem, né, se eventualmente você estiver orando para que alguém seja próspero e alguém de fato prosperar por conta que Deus usou você, amém? Você acha que Ele vai deixar você passando necessidade? Amém? Lógico que não, irmãos. Mas o alvo não é você. O alvo é sempre irmão. Ou seja, os dons de Deus têm a ver com algo altruísta. Todo egocentrismo, todo egoísmo afasta Deus. Amém? Deus não aceita ficar de canto. Ele deseja, Ele merece ser o centro de todas as coisas. Amém, irmãos? Por isso é necessário a gente compreender isso, né? Os dons não foram dados em benefício próprio. Jamais. Jamais. Veja em Lucas capítulo 12, versículo 47 e 48, diz assim: aquele servo que conhece a vontade de seu senhor e não prepara o que ele deseja, nem o realiza, receberá muitos açoites. 48. A quem muito foi dado, muito será exigido. E a quem foi muito confiado, muito será pedido.
Percebe, irmãos, que é uma responsabilidade nos dons que são liberados em nossas vidas? Há uma responsabilidade. Então, no mínimo, você é responsável por um dom espiritual. No mínimo. Mas tem muitas pessoas que têm muito mais do que um dom. Amém? Então, nós nos tornamos responsáveis. E aqui, então, diz que os dons é para edificação do corpo de Cristo. Então, aquele que sabe o que tem que ser feito e não faz, em Lucas, fala que naquele dia este tal receberá muitos açoites. Amém? É ruim falar isso? É necessário. Não é assim? Como que eu e você fazemos com os nossos filhos? Quantos pais nós temos aqui? Amém? Se você é um pai que ama o filho, certamente você disciplina seu filho. Amém? Alguém tem problema com disciplina aqui? Em disciplinar filho? Eu tenho minha filha aqui, o meu filho deve estar em algum lugar aí. Amém, irmãos? Eu digo, a palavra do Senhor também diz, quem ama, disciplina. Amém? Só que agora a moda é, não pode disciplinar. Isso aí é... Veja bem, você pode ser denunciado. Uma coisa é disciplina, outra coisa é espancamento. Amém, irmãos? Não é disso que eu estou falando. Se bem que Jesus fala aqui em Lucas, através de Lucas, haverá açoites. Será que alguém poderia denunciar Jesus lá na glória? Ó, você está açoitando o fulano aí? Porque ele não fez o que devia fazer? É, irmãos, haverá uma ocasião. Então, se você e eu sabemos que precisamos fazer, nós temos a responsabilidade, a incumbência de fazer aquilo que Deus manda. Amém? Então, Deus não dá um dom e você usa se você quiser. Dá um dom e você, ó, veja o que você faz. É um presente, mas você usa se você quiser. Não é assim. Amém? Aquele que muito é dado, muito também será cobrado. Não é assim que nós aprendemos? Amém? Então, veja. O orgulho, o egoísmo e a arrogância nos afastam de Deus e enterram os nossos dons. Então, se o Senhor te chamou para pregar o Evangelho, você tem que ir, irmãos. Você precisa responder o chamado. Se o Senhor convidou você para fazer algo, você precisa responder. Todos os dons têm a ver com o aperfeiçoamento dos santos. Todos os dons têm a ver com ganhar, de alguma forma, ganhar vidas para Jesus. Amém? É desejo de Deus que muitas e muitas vidas sejam salvas, não é verdade? Então é necessário que eu e você sejamos estes instrumentos para ganhar. Agora, dia 1º de maio, março, o que nós teremos? Encontro. Você já tem pessoas para enviar para o encontro? Quantas pessoas já têm pessoas para enviar para o encontro aqui? Quero ver. Amém? Nossa, tem pouca gente. Uma, duas, três. É, falta poucos dias, irmãos. Poucos dias. Então, se você não tem ativado seus dons, hoje é o dia de você sair daqui cheio da presença e você vai sair falando para todo mundo e o encontro vai estar lotado. Amém? Você crê nisso? Eu creio. Sabe, nós precisamos de um renovo. Por isso eu creio que o Senhor está liberando essa palavra para nós. Veja, terceira lição. Você não deve negar o seu dom. Você não deve negar o seu dom. Em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 14, diz assim. Você pode abrir? Estou falando e você não está só? Quero convidar você. Abre a sua Bíblia em 1 Timóteo. Capítulo 4, 14. Diz assim, ó. Posso ler? 1 Timóteo 4, 14. Não negligencie o dom que lhe foi dado por mensagem profética, com imposição de mãos dos presbíteros. Não negligencie. Irmãos,
Paulo, quando ele escreveu Timóteo, 1 Timóteo, ele estava preso. E Timóteo era alguém jovem. Ele era o braço direito de Paulo. E ele tinha algumas complicações. Ele era alguém muito tímido, fala tímido. Ele era também medroso. Ele era medroso. Alguns gostam de falar que ele era excessivamente cauteloso. Mas, irmãos, excessivamente cauteloso e medroso não é a mesma coisa? Você dá uma dourada na pílula. Mas é medroso mesmo, para aqueles que falam o português rasgado. É medroso. O excessivamente cauteloso é medroso. E tinha mais. Timóteo também era uma pessoa doente. Portanto, ele tinha muitas razões para enterrar o dom. Ele era doente, certamente ele orava muito para que aquela doença fosse embora, e não foi, não ia. Ele tinha medo. Tinha medo de falar e as pessoas desacreditar no que ele dizia, porque ele era jovem. E no Antigo Testamento, neste período, em Éfeso, alguém só tinha alguma relevância espiritual acima dos 40 anos, 50 anos. Naquele tempo só era ordenado acima dos 50 anos. E há um estudo dizendo que nesse tempo ele não tinha 35 anos. Né? Então tinham muitas pessoas letradas, muitas pessoas que eram conhecedoras, né? Eram gregos, né? Gregos eram filósofos, grandes pensadores, não podia ser um Zé Ninguém. Então, ele se sentia amedrontado diante do conhecimento dos gregos. Timóteo, então, mesmo tendo recebido os dons para levar pessoas para Cristo, ele ficava meio que acanhado. Sabendo disso, Paulo faz a primeira carta de Timóteo e envia para ele, dizendo assim, ó, não negligencie o dom que foi liberado em ti pela imposição de mãos dos presbíteros. Fala para o seu irmão, não negligencie os dons que foram liberados sobre a sua vida. Não importa se você está doente, se está doendo, se você é tímido, medroso, covarde, você não deve negligenciar os dons. Amém? Sabe, qual foi a receita que Paulo deu para Timóteo? Ora, de fato tem pessoas idosas aí, que têm conhecimento, mas você é alguém que manuseia bem a palavra? Você conhece muito bem a palavra. Então eu e você temos que manusear bem a palavra. Fala para o seu irmão, o que é manusear a palavra? Pergunta para ele. É conhecer a palavra de Deus. É estudar a vontade de Deus. Conhecer a palavra de Deus é saber qual é a vontade de Deus. Amém? Então, Timóteo, embora fosse todas essas coisas, ele manuseava bem a palavra. E Paulo ensinava assim para ele, olha, os velhos você trata como os seus pais. Os de igual idade, trata como se fossem os teus irmãos. Os velhos, não repreenda-os, exorte-os. Amém? As pessoas de mesma idade, aconselhe. De modo que sempre com a temperança, sempre de forma a edificar o reino de Deus. Então, os dons, eles precisam ser ativados, eles precisam ser negociados. Todo cristão precisa negociar os seus dons. É necessário que eu e você cumpramos os chamados do Senhor. Toda vergonha, irmãos, toda vergonha de anunciar o Evangelho, nada mais é do que um orgulho oculto. um orgulho.
Algo chamado reputação. Aqui que vão dizer meu respeito lá na meus amigos. Se eu falo que eu sou crente, eles já começam a tirar uma. Eles já começam a tirar uma em mim. Hã? Na minha família, se eu abro a boca, eles mandam eu calar a boca. Amém? Então, irmãos, nós temos que anunciar o evangelho em tempo e fora de tempo. Amém? Terceira lição. Terceira lição, nós vamos orar daqui a pouco. Você não deve negar o dom, né? Não devemos negar o dom. Em Efésios capítulo 4, em Coríntios, melhor dizendo, Coríntios capítulo 12, 12 ao 14, fala: da mesma forma Deus tem um propósito para a vida de cada um, Ele capacita cada um com os dons para cumprir um chamado. Então, o Senhor, quando Ele te chama, quando Ele nos chama, Ele também nos prepara. Deus não joga você, agora você é cristão, se vira aí, o que dá na sua cabeça, você fala. Não, Deus, Ele libera, Ele deposita em nós riquezas insondáveis. Verdade que nós temos que estudar a palavra de Deus, amém? Todo dom, ele precisa ser amadurecido. Os dons precisam ser amadurecidos. E como ele é amadurecido? Fala para o seu irmão, negociando, estudando, não negligenciando, amém? Então, se eu tenho convicção que o Senhor tem um chamado para mim, pastoral, o que, que eu preciso fazer? Estudar a palavra, amém? Se o Senhor tem para mim ser um evangelista, o que, que eu tenho que fazer? Estudar a palavra, é a mesma receita, irmãos, amém? Se o Senhor tem para mim como alguém que realiza grandes milagres, o que eu tenho que fazer? Estudar a palavra. Porém, não só isso. Amém? Estudar a palavra, orar, jejuar, isso é para a nossa vida aqui nessa terra. Mas nós precisamos negociar os nossos dons naquilo que nós somos chamados. Então, por exemplo, alguém que deseja ter experiências com cura, impor as mãos e ver os doentes sendo curados, o que ele precisa fazer? Orar pelos doentes, não é assim? Não é assim? Se você quer ver pessoas sendo ressuscitadas, o que você precisa fazer? Começar a procurar os velórios, amém? E começar a orar. Ah, olha lá, eu creio que o Senhor tem isso para mim, Ele falou, alguém vai achar você meio maluco, mas sabe de uma coisa? Só vai ressuscitar se você for orar pelo morto. Não adianta você daqui, você ficou sabendo que o fulano morreu lá, mas não é assim, isso pode até acontecer, nada é impossível para Deus, amém, irmãos? Só que não é assim que as coisas costumeiramente acontecem. Então, eu e você, nós precisamos, né, utilizar os dons no nosso local, amém? Ele é amadurecido lá onde você trabalha, lá onde você estuda, lá na sua família, amém? Ele precisa ser negociado lá. Tem gente que pensa assim, não, o Senhor tem a missão, eu só posso funcionar para Deus lá na África. E aqui ele não faz nada. E ele está esperando alguém sem envie ele, pague as contas dele, para que ele vá para fazer um passeio de safari. Ele vai pregar para leão, lá, sei lá, girafa. Entende? Então, nós precisamos primeiro responder no aqui e no agora. Amém? Tem pessoas que pensam assim, se um dia eu for abençoado financeiramente, então eu serei um dizimista. E então vou ser um grande ofertante. Mas ele precisa me abençoar muito. Sabe? Não foi o que nós aprendemos em Coríntios capítulo 9. Amém? Em Coríntios capítulo 9 fala que as pessoas elas estavam preparadas. Amém? Desde o ano passado. Amém? Desde o ano passado. Irmãos, o Senhor te chamou para sair da letargia. Fala para o seu irmão, o Senhor te chamou. Fala com convicção, olha para ele, não para mim. É para ele que tem que falar. Olha para a cara do seu irmão. Fala assim, o Senhor, olha no olho dele. Fala, o Senhor te chamou para sair da letargia. Ele deseja que você vá e dê muitos frutos.
Amém? E frutos que permaneçam. É desejo do Senhor. Aliás, esta é uma condição para que alguém seja reconhecido discípulo de Jesus. Sabia? Só é considerado discípulo de Jesus aqueles que deram frutos. Amém? Frutos, somente discípulos conseguem dar. E aí, uma vez dado fruto, a Bíblia fala que tudo que esse filho de Deus pedir, vai ser dado. Amém? Então, você não deseja, assim, frutificar muito? Para que você veja todas as suas orações sendo respondidas? Amém, irmãos? É assim que a palavra do Senhor ensina. Qualquer outra coisa é pílula, irmãos, é engano. Amém? No mundo espiritual, há um preço, há uma moeda, chamada fé. Fala para o seu irmão, fé. É necessário ativar a nossa fé. É necessário ativar a fé para pregar, para anunciar, para orar. Somente com a fé ativada. Não uma fé doente que duvida, será? Eu vou orar, mas será que vai acontecer? Não. É convicção. Fé é o firme fundamento. Nas coisas que não se vê, mas se esperam. É preciso fé. No mundo nós temos o real, né? No Brasil. Mas no mundo espiritual, temos fé. É a arma que você compra todas as coisas, fé. Amém? Tudo que fazemos, devemos fazer com fé. E a última lição, depois iremos orar. Amém? Já vamos ativar os seus dons, vamos colocar em prática, já já. Amém? Já está a sua fé, está começando a ser ativada aí? Quero ver um glória a Deus. Amém? Então veja. Quarta lição, o dom é inútil se não for usado com amor. Fala assim, o dom é inútil se não for usado com amor. Veja, todas as coisas, irmãos, todas as coisas que nós fazemos no cumprimento do chamado, tem que ter o amor em primeiro lugar. É o que nós chamamos de encargo. Amém? Não é cargo. Não é cargo de pastor. Amém? Não é cargo de líder ou discipulador. É um chamado, é um encargo. Ninguém paga nada para a gente. Aliás, nós pagamos para estar aqui. Amém, irmãos? É um encargo. É um amor que a gente tem pela obra. Por Jesus, querer retribuir, né, reconhecendo aquilo que Ele fez e faz por nós todos os dias. Então, é inútil a gente desempenhar qualquer dom que Ele tenha dado a você, mas sem amor. Veja o que diz a palavra. Em Coríntios, 1 Coríntios capítulo 13, diz assim, ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como sino que ressoa e como prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento, e tenha uma fé capaz de mover montanhas, mas não tiver amor, nada serei. Nada serei. A Bíblia fala que Deus é amor. É possível você expressar amor quando você estiver exortando alguém. É preciso você expressar amor quando você estiver disciplinando o seu filho. Amém? Você pode disciplinar o seu filho com amor ou com raiva. Amém? Você pode disciplinar o seu filho com justiça própria. Sabe, nessas ocasiões estaremos pecando. O Senhor não aceita nada que não tenha este princípio, amor. Amém? Sabe, uma coisa é você fazer as coisas porque você viu e acha que tem que ser diferente, você fala, não, está errado, isso, aquilo. Mas se a sua motivação não for ganhar aquela alma, amém? De nada vai valer. Primeiro que não vai surtir o efeito desejado, a pessoa vai repelir aquilo. A pessoa vai ser como um refratário, vai ser como um sino que retine. Vai bater e vai voltar, às vezes em agressão de lá para cá. Amém? Mas quando a pessoa percebe que mesmo uma palavra dura, há um amor ali, há uma preocupação ali, o que, que a pessoa faz? A pessoa reconhece. Pode até ficar envergonhada no primeiro momento, mas a pessoa reconhece, não, realmente, eu sinto que você me ama e que você é muito corajoso por estar me falando essas coisas. O Senhor deseja que nós façamos a obra dele com amor. Fala para o seu irmão, você tem sido amoroso? Veja, muitas pessoas têm usado os dons que têm recebido de Deus para exaltação própria. Algumas pessoas, elas querem exibir os dons que têm. Os dons espirituais para essas pessoas é para que elas fiquem em evidência. Então elas contam testemunho, né, de coisas que ela fez. É, em algumas ocasiões a gente vê no YouTube, algumas discutindo com outras, querendo ser mais importantes do que as outras. Eu faço isso, outro fala, faço aquilo. Né? E, irmãos, é muito perigoso, né, a gente seguir alguns tipos de influenciadores, porque achamos que aquilo é a verdade. Porque pensamos que por eles, de fato, serem usados com alguns dons, aquilo é o padrão. Não é. Sabe, a Bíblia fala de um homem chamado João, conhecido como João Batista. Amém? A Bíblia fala que esse irmão, ele nunca fez um milagre. Não teve um milagre que João Batista fez, sabia? Não existe. Mas a Bíblia fala que tudo que ele falava era verdade. Tudo que João Batista falou era verdade. Por conta de dizer a verdade, não negociar a verdade, nunca ele chegou a perder a cabeça. Foi morto. Eu quero dizer para os irmãos, lá no céu vai entrar não quem faz milagres, mas quem fala a verdade. Amém? Quem se sujeita ao Senhor, porque também aquele dia dirão, em teu nome expulsamos demônios, em teu nome curamos pessoas, fizemos grandes maravilhas, em teu nome fizemos isso, fizemos aquilo. E o que, que Jesus respondeu? Apartai-vos de mim, maldito, porque vos não conheço. Sabe? Nós precisamos ser reconhecidos por Deus. E somos reconhecidos por Deus quando nós fazemos as coisas e da forma que Ele deseja que façamos. Então, algumas pessoas, para convencer alguns amigos conhecidos para ir para o encontro, exageram, né, e até mentem para convencer a pessoa a ir para o encontro. É? Por exemplo, lá no sítio de Mairiporã, agora já não tem mais lá, mas lá nós tínhamos uma piscina, irmãos, era uma piscina olímpica lá. Mas quando nós compramos o sítio, já era uma piscina toda rachada, e não era o nosso alvo manter aquela piscina, amém? Mas ela estava lá, e aí a molecada, num período de intervalo, jogava futebol lá dentro, e algumas pessoas, usando de uma sabedoria que não era de Deus, para convencer pessoas a irem para o encontro, falava assim, vamos lá, tem piscina. Rapaz, mas o povo ficava tão animado, nossa, tem piscina. É mesmo? Tem. E algumas pessoas iam com snorkel, pé de pato. Irmãos, imagina a vergonha que não era o pastor, o líder dessa pessoa, para ter que pedir perdão para ele, irmão, me perdoa, nós estamos dispostos aqui a chamar um táxi para você, naquele tempo nem tinha Uber, estamos dispostos a pagar o seu retorno, né, porque não foi correto o que fizeram com você, nos perdoe, né. Aí, irmãos, Deus era tão maravilhoso que a pessoa nunca teve alguém assim que quis ir embora, mas gerou revolta em muitos deles, e com certeza eu ficaria revoltado também. Sabe? Nós temos que utilizar os dons de Deus, mas tem o como. Fala para o seu irmão, tem o como. É com amor e com verdade. É com amor e com verdade. Não é de qualquer jeito. Os fins nunca vão justificar os meios no reino espiritual de Deus. Aqui nessa terra pode até justificar. Você mente para ganhar uma ação, você mente para fazer isso, para ganhar uma promoção, mas no mundo espiritual não é assim. Amém? Os fins, os meios, justificam os fins. Amém? Se você faz certo, vai merecer galardão. Se faz errado, vai merecer dano, como diz lá em Coríntios. Os irmãos estão compreendendo? Amém? Você está sendo motivado pelo Espírito? Amém? Aleluias. Note-se, eu já estou terminando. Veja, eu quero concluir pedindo para que você fique em pé nessa hora. Eu creio que você ouviu algo da parte de Deus. Que você, pelo menos, possa apagar a luz aqui, por favor? Eu creio que Deus falou no seu coração. Qual é o dom que ele já tem depositado em sua vida? E talvez você seja alguém que, mesmo sabendo o dom, você tem negligenciado esses dons. Você não tem se aprofundado. Você é alguém que tem desprezado aquilo que Deus confiou a você. Eu queria te convidar a vir à frente. Hoje é o dia para que você mude essa história. E você passe a ser alguém usado, tremendamente usado nas mãos do Senhor. Ou talvez você é alguém que deseja, você já tem dons, mas você gostaria de vê-lo ainda muito mais frutífero. Eu gostaria também que você viesse à frente. Amém? O Senhor tem algo especial para você aqui hoje. Amém? O Senhor deseja. Amém? Eu esqueci de chamar a equipe de louvor, por favor. Você que não sabe qual é o seu dom, vem à frente. Nós faremos agora uma imposição de mão sobre você. E você vai sair daqui cheio da presença de Deus. Amém? Vem mais à frente, assim, ó, tem pessoas querendo entrar. Vem mais à frente. Amém? Aleluias. O Senhor hoje vai batizar você com o Espírito Santo. Você crê nisso? O Senhor deseja renovar você. O Senhor deseja fazer com que você seja uma brasa fumegante, cheia da presença de Deus. Se você é alguém que só está fumegando, só fumacinha, nada está acontecendo, o Senhor marcou esse dia para que a sua vida mude, seja transformada. Amém? E você passa a ser canal desobstruído da glória de Deus lá no seu trabalho, lá na sua família, lá na sua empresa. Amém? Eu declaro hoje um tempo novo na vida de cada um de vocês. Em nome de Jesus. Veja o que está escrito em Marcos capítulo 16. Está assim, ó, Marcos 16, 17 em diante. Diz assim, ó: e estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. O Senhor tem isso para cada um de nós. Para cada um de nós. Eu gostaria agora, enquanto a equipe começa a tocar os instrumentos, eu gostaria de ouvir a sua voz. Fecha os teus olhos. Fecha os teus olhos agora. E coloca diante do Senhor. Se é o seu caso, que você tem negligenciado os dons, fale isso para Ele. Fala: Pai, eu quero te pedir perdão. Pai, eu tenho negligenciado, eu não tenho investido, Pai, naquilo que o Senhor liberou para mim. Eu não tenho estudado, eu não tenho me capacitado espiritualmente. Me perdoa, eu quero marcar hoje. O Senhor faz algo novo, diferente na minha vida, me dê uma nova chance para que eu desempenhe, Pai, este chamado, este dom. Você que é aquele que ainda não sabe qual é o seu dom, fala isso para Ele também. Fala: Deus, Pai, eu não sei ainda, não tenho convicção qual é o meu chamado. Revela a mim, usa a vida do meu irmão. Pai, o Senhor tem toda a liberdade para falar. Eu quero ser instrumento vivo em Tuas mãos. Muda a minha história. Eu quero ser alguém relevante para esta geração. Pai, eu não quero ser um cristão nominal, mas eu quero ser um cristão que influencia o reino. Eu quero ser um cristão que o Senhor conhece. Quando chegar aquele dia, o Senhor dirá a mim: servo bom e bendito, foste fiel no pouco, e no muito te colocarei. Fala isso para Ele. Pai, eu quero ser conhecido do Senhor. Pai, eu quero que o mundo espiritual reconheça a autoridade que o Senhor me dá. Pai, eu me aproprio das verdades espirituais. Fala isso para Ele. Senhor, se é o seu caso, você deseja outros dons, não para que você fique em evidência, mas para que o reino seja aperfeiçoado, peça a Ele. Fala: Senhor, libera outros dons na minha vida. Fala qual é o dom que você deseja. Fala: Senhor, ativa esse dom em mim. Eu te peço esse dom, não para que eu seja evidenciado, mas para que a Tua glória resplandeça em mim. Fala isso para Ele. Pai, eu quero ser canal. Pai, eu abrir da minha boca. Eu quero ver o céu descer e o inferno tremer, em nome de Jesus. Fala isso para Ele. Pai, eu quero que o mundo espiritual se curve às palavras que o Senhor colocar em minha boca. Pai, eu quero ver surdos ouvindo. Eu quero ver cegos enxergando. Fala isso para Ele. Eu quero ver coxos andando. Oh, em nome de Jesus. Eu libero agora sobre cada um de vocês. Oh, ativação dos dons. Agora, receba. Receba agora. Oh, seja ativado no mundo espírito. Seja ativado agora. Oh, receba agora a unção espiritual. Todos os dons sendo liberados sobre a sua vida. Em nome de Jesus, fecha os teus olhos. Fala: eu recebo. Eu recebo agora este dom que você está buscando. Fala: eu recebo. Eu me aproprio agora. Em nome de Jesus.